nós vamos ter de dar início a esta segunda audição, em que temos connosco o Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira, que é Presidente da Direção da Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente. O Sr. Engenheiro tinha uma apresentação em PowerPoint que vai ser impossível de transmitir neste momento, nesta sala, e nós depois teremos acesso ao PowerPoint. O Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira fará o favor de nulo enviar e irei distribuir pelos senhores deputados. Muito bem, colegas, então já sabemos que esta audição se realiza no quadro da anterior, no quadro das audições que nós deliberamos, tendo em vista a apreciação da proposta de lei 123 e da proposta de lei 125, uma relativa às alterações à lei 88-97, que regulou o regime do acesso da iniciativa económica privada a determinadas atividades económicas, e o outro, o 125, que aprova o estatuto da entidade reguladora dos serviços de água e de resíduos. Agradecer imenso ao Sr. Engenheiro Diogo de Oliveira por aqui connosco ir dizer as considerações que entenderem por necessárias, que a Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente entende como necessárias e convenientes, e depois faremos uma ronda pelos partidos políticos e, no final, o Sr. Engenheiro terá também a hipótese de esclarecer os senhores deputados sobre as questões que eles aqui colocarem. Sem mais delongas, eu dava a palavra ao Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira para a sua exposição.
Ora, muito bom dia. Queria começar por agradecer o convite que nos foi endereçado. De facto, eu tinha preparado um PowerPoint porque os comentários que fizemos a estas leis são um pouco densos. É um conjunto grande de comentários e, portanto, eu tinha resumido tudo num PowerPoint. Eu, de qualquer maneira, vou me cingir àquilo que foi a apresentação que preparei e depois, se for preciso ir mais ao detalhe, com certeza que iremos ao detalhe, se assim o entenderem. Começaria sobre a EPSA. Queria só dizer que foi criada em 94 e que neste momento representa 65 associados, que se traduzem num volume anual de negócios de cerca de 1.500 milhões de euros. Com a recente fusão...
Só um momento, parece que conseguimos ligar.
Então, até...
Então, vamos só aqui 2 minutos. Vamos fazer a projeção na parede e assim também facilita... O trabalho aqui é...
Isso é excelente.
Conseguimos. Felizmente parece que conseguimos fazer a ligação, que é excelente. Que é excelente. Facilita a exposição, facilita o trabalho e é muito mais útil. Muito bem, estamos quase
portanto,
em condições.
Dizer,
muito
facto,
obrigado.
Os meus comentários têm, são, alguns são técnicos, muito densos. O que eu fiz neste PowerPoint foi resumir os pontos principais que vêm nos comentários. Os comentários, obviamente, deixar-vos-ei o conjunto todo dos comentários que fizemos. Estava também a dizer que a EPSA recentemente integrou a ANAREPRE, que é uma Associação Nacional dos Recuperadores de Produtos Recicláveis e que, portanto, tem agora a representação de toda a cadeia de valor do ambiente junto dos seus associados. Entre os seus associados contam-se as empresas concessionárias de abastecimento de água, de saneamento de águas residuais e de recolha de RSUs. Essas empresas concessionárias prestam serviço atualmente a mais de 2 milhões de portugueses em 41 municípios do país. A EPSA, para o mandato em curso, estabeleceu uma estratégia de defesa daquilo que é o seu setor e que passa por reestruturar o setor procurando um preço de serviços mais justo, com menos assimetrias regionais e mais sustentável. Investir com critério, sempre que o investimento seja uma necessidade sentida pela população e renovando as redes e infraestruturas municipais sempre que necessário. Gerir adequadamente o ciclo de vida dos ativos, garantindo a adequada operação, manutenção e a vida útil desses ativos. Criar um modelo económico-financeiro equilibrado, com tarifas justas e expurgadas de ineficiências que cubram o custo de serviço, mas que sejam socialmente confortáveis. Garantir a prestação de serviços com elevados níveis de qualidade e garantir a sustentabilidade dos sistemas para gerações futuras. É nesta base que estamos também aqui a apresentar os nossos comentários. Embora representemos um setor que é um setor privado, não deixa de ser um serviço público e é nesse sentido que estamos a apresentar os nossos comentários. Sobre a proposta de lei número 123. E indiretamente à análise das alterações que incidem sobre concessões das atividades de abastecimento de água e saneamento e de RSUs e naquilo que se refere aos sistemas multimunicipais, a presente proposta de lei ou de alterações da lei de limitação de setores refere que as concessões relativas às atividades de RSU são otorgadas pelo Estado e podem ser atribuídas a empresas de capital público ou a empresas de capital privado. No caso das concessões de abastecimento de água e de saneamento, mantém-se aquilo que estava na lei inicial, ou seja, são otorgadas pelo Estado e só podem ser atribuídas a empresas de entidades do setor público. No entanto, podem ser subconcessionadas a empresas de capital privado. Esta é a grande alteração que vem no caso do abastecimento de água e saneamento. Ainda para os sistemas multimunicipais, exigiam um investimento predominante a efetuar pelo Estado e agora passam somente a exigir a intervenção do Estado em função de razões de interesse nacional. A definição é por isso mais ampla e agora associada a razões de interesse nacional e desligada às necessidades de investimento. Para os sistemas municipais praticamente não há alterações, há só uma alteração na definição. Os sistemas municipais eram, na antiga definição, todos os outros, incluindo os geridos através de associações de municípios, e agora passam a ser todos os outros, incluindo os geridos através de entidades intermunicipais ou associações de municípios para realização de finalidades especiais. E, portanto, em resumo, aquilo que a alteração à lei de limitação de setores nos vem dizer é que prevê a reorganização sem alteração da natureza das entidades gestoras, que permanece maioritariamente pública, que a estratégia definida de maior abertura do subsetor aos privados, no caso da água, concretiza-se através da possibilidade das atuais concessionárias dos sistemas de titularidade estatal poderem ser subconcessionados e que aquilo que verificamos é que a EPAL, que não opera sobre regime de concessão, não é abrangida pelas alterações em preço. De facto, a EPAL, por não ser uma concessão, também não pode ser subconcessionada. O que na prática significa que os municípios abrangidos pela EPAL terão uma limitação diferente dos municípios do resto do país. Ou seja, a EPAL não é aplicável à hipótese de entrada por subconcessão do setor privado. Quanto ao subsetor dos RSUs, é criada a oportunidade de privatização, abrindo-se a possibilidade das concessões poderem vir a ser geridas por entidades privadas. Prevê-se assim a sua autonomização do subsetor do Grupo Águas de Portugal e a implementação de medidas que promovam a sua abertura ao setor privado. Ou seja, esta estratégia implica a entrada maioritária, ou pode implicar a entrada maioritária, de entidades privadas nas atividades da RSU, através da alienação de participações sociais do Estado nas concessionárias de sistemas multimunicipais. Verificamos também que não é clara a conjugação do número 1 com o número 5, ambos do artigo 1º da Lei de Limitação de Setores, relativamente ao regime aplicável aos sistemas intermunicipais. Para nós não ficou claro, se ficou claro que é possível privatizar a EGF, não ficou claro que seja possível privatizar, por exemplo, a Trata-o-Lixo, o que significa que os privados podem entrar naquilo que era uma empresa estatal, mas aparentemente nas empresas intermunicipais, pelo menos a nós, não ficou completamente claro se é ou não possível entrar. Por conseguindo, na generalidade, a EPSA concorda com a presente proposta de lei. Na especialidade, não se compreende a exceção feita à EPAL e, por conseguinte, à sua área geográfica de abrangência. E da conjugação do número 1 com o número 5, como disse, não é claro que o regime seja aplicável aos sistemas intermunicipais. Quanto à proposta de lei, a apresentação de seguida, certo? Sim. Quanto à proposta de lei 125 do Estatuto do ERSA. No entender da AEPSA, o grau de abrangência desta proposta é, no caso das entidades reguladas, é amplamente vasto, abrangendo todas as entidades gestoras, o que se considera muito positivo. Portanto, abrange municípios, entidades gestoras que sejam freguesias, utilizadores, associações de utilizadores, condomínios, etc. E, de facto, a EPSA considera que um regulador independente, proativo e com amplos poderes introduz transparência, credibilidade e confiança no setor e, por conseguinte, nas entidades gestoras. Dito de outra forma, a EPSA é a favor de maiores poderes do regulador e de maior proatividade do regulador, porque isso gera confiança no setor e, ao gerar confiança no setor, também gera confiança nas entidades concessionárias privadas. E, pelo exposto, a EPSA é, na generalidade, favorável a esta proposta de lei. Na especialidade, algumas disposições suscitam-nos as seguintes dúvidas. Não compreendemos a intenção da proposta de lei relativamente ao artigo 8º, que diz que a extensão do disposto nos estatutos aprovados, no que concerne ao número 3 do artigo 5º e ao artigo 14º, isto é regulamento tarifário, basicamente, fica dependente da revisão dos respectivos diplomas, no que se concerne aos serviços de titularidade estatal. Ora, neste caso, que na prática se resume à EPAL, afinal, a ERSAR não atua como regulador de amplos poderes. A EPAL está excluída da regulação económica e da regulação tarifária prevista nesta proposta de lei. E, pelo menos, ficará excluída até que se verifique a revisão dos respectivos diplomas e, neste caso, não vem aqui estabelecido um prazo. Queremos que, se calhar, uma solução seria estabelecer aqui um prazo para que essa revisão se encontre estabelecida. E, salvo melhor opinião, se tal situação perdurar no tempo, poderá configurar uma desigualdade de tratamento de direitos e de deveres entre as entidades gestoras e os consumidores abrangidos pela área geográfica da EPAL face ao resto do país. Ou seja, teremos um país regulado e depois uma área geográfica que, no âmbito da regulação económica e tarifária, não está abrangida por esta proposta de lei, ou pela ERSAR. Quanto ao artigo 5º, número 3, alíneas D e F, estas prendem-se com a possibilidade da ERSAR fixar tarifas. Em nossa opinião, não está claro na presente proposta, nem na conjugação com a restante legislação em vigor, a forma e tipo de intervenção da ERSAR junto dos municípios ou das entidades gestoras nas quais são delegados os sistemas municipais. Dito de outra forma, os municípios são-lhes atribuídos um conjunto de competências que, quanto a nós, não estão compatibilizadas com o disposto nesta lei e, no caso das concessionárias, existem contratos e legislação feita à data que também não é completamente compatibilizada com o que aqui vem disposto. E, no nosso caso, preocupa-nos especialmente a presente disposição legal no quadro das concessões de sistemas municipais ou intermunicipais. Recordamos que um dos pressupostos de uma concessão de longo prazo é a estabilidade e previsibilidade na trajetória das tarifas ao longo do período das concessões. É nesse quadro que os bancos emprestam dinheiro, é nesse quadro que os investidores entram nas concessões. Fazemos notar que as alterações unilaterais de tarifas implicam modificações nos contratos e podem implicar alterações no seu financiamento, já que os contratos de financiamento das concessões estabelecidas entre as instituições financeiras e os operadores privados não previam este tipo de alterações às tarifas. O que é que acreditamos que acontecerá nesta situação é que a percepção de risco para os bancos será maior, porque os bancos veem que aquela trajetória tarifária que estava fixada contratualmente pode agora ser alterada, e mais risco para os bancos implica mais spread, implicam outros custos financeiros, e esses custos terão repercussões nos contratos e nas tarifas. Quanto ao artigo 5º, número 3, a linha G, esta linha é aquela em que diz que a ERSAR terá de garantir a decomposição das tarifas entre alta e baixa. E eu irei desenvolver um pouco mais este ponto que eu acho que merece ser desenvolvido, mas basicamente o que diria aqui rapidamente é que não está claro como é que o regulador possa dar as garantias. Em primeiro lugar, não se percebe como é que ele possa dar estas garantias. Pode zelar, pode regular, mas garantir não está claro como é que o fará. Tal disposição requer profundas alterações no funcionamento económico de todas as entidades gestoras, todas, sem exceção, e altera completamente os pressupostos de livre contratação entre os municípios e as concessionárias, bem como os valores dos contratos. Este ponto é, em nosso entender, muito sensível e deveria ser debatido e aprofundado num quadro legislativo e regulamentar mais amplo que a presente proposta de lei. Consideramos que aprovar um decreto-lei com esta disposição deve requerer uma análise mais aprofundada das restantes alterações que o Governo está a aprovar. E nesse quadro fazemos notar que há ainda mais dois diplomas em preparação. Uma proposta de decreto-lei, peço desculpa, aqui é que decreto-lei, não é lei, número 602 de 2012, que procede à alteração do regime jurídico dos serviços municipais, portanto, procede à alteração de um outro decreto-lei, que é o 194 de 2009, e um projeto de decreto-lei 613 de 2012, que altera o regime jurídico dos serviços multimunicipais, que basicamente o que faz é a alteração de um decreto 379 de 1993. No caso do primeiro diploma, em vez de introduzir alterações de fundo no decreto-lei 194 de 2009, o Governo optou por fazer uma alteração cirúrgica, onde só mexe na possibilidade dos sistemas multimunicipais e intermunicipais poderem cobrar diretamente a fatura ao cliente final. Ora, essa proposta de alterações do Decreto-Lei 194 merece-nos a nós muitas dúvidas e, em nossa opinião, algumas matérias são confusas e outras são inclusivamente impraticáveis. Pelo que, do ponto de vista da AEPSA, a apreciação da proposta de lei 125, que altera o estatuto da ERSAR, deve ser precedida da análise de todo o pacote de alterações preconizado pelo Governo, especialmente nesta alínea G do número 3 do artigo 5º. Eu terei de detalhar um pouco mais aquilo que disse aqui brevemente e, portanto, faria aqui uma conjugação daquilo que foi a nossa análise da proposta de lei 125 com a proposta de decreto-lei 602 de 2012. E, portanto, Este artigo 5º, número 3, a linha G, diz que são atribuídas à AERSAR, em termos de competências de regulação económica, garantir a faturação detalhada pelas entidades prestadoras dos serviços num quadro de identificação decomposta das várias parcelas que compõem o valor final da fatura, visando a desagregação, perante o utilizador final, das diferentes componentes dos custos respeitantes às atividades de água, saneamento e RSUs, a qual deve possibilitar o acesso direto dos fornecedores à sua parcela de custos na fatura detalhada. Dito de outra forma, a fatura passará a incluir os serviços da alta e a alta terá acesso à sua cota-parte na fatura ao cliente final. E são estas disposições que são densificadas no tal Decreto-Lei 602, ou proposta, perdão, de Decreto-Lei 602, e que merece muitas dúvidas. Este decreto não altera o resto do 194, volto a dizer, é uma alteração cirúrgica relativa a esta disposição da decomposição da fatura. Bom, eu começaria por dizer que atualmente as faturas que são enviadas ao consumidor já são extensas, são complexas e muitas vezes incompreensíveis para alguns consumidores. Estas faturas geram reclamações pela sua complexidade. Recordo aqui que a AERSAR emitiu uma recomendação daquilo que deve ser o conteúdo das faturas, que é a recomendação número 1 de 2010, e que exige um elevado grau de detalhe nas faturas que, por vezes, geram dúvidas de interpretação. A recomendação tem 7 páginas, eu, obviamente estão aqui só como exemplo, mas são 7 páginas onde está tudo o que deverá vir numa fatura. Isso resulta numa fatura, eu trouxe aqui a fatura tipo da empresa que represento, que é a Aquapor, mas como sabem, cada entidade gestora tem o seu layout de fatura, mas basicamente uma fatura neste momento tem pelo menos 14 campos e não é fácil de... Admito que não é fácil de compreender esta fatura. Como disse, o que se pretende com a proposta do Decreto-Lei 602 é acrescentar à atual fatura a decomposição das componentes dos custos em alta. E, em nossa opinião, esta situação vai causar ainda mais dúvidas junto dos consumidores, dado que a fatura vai ser mais extensa, mais complexa e incompreensível para qualquer pessoa que não esteja informada sobre a organização do setor das águas e dos resíduos. E mesmo que o detalhe da fatura não acarretasse sobrecustos para o consumidor, e a verdade é que haverá sobrecustos para o consumidor, a percepção do consumidor será sempre de aumento de custo do serviço e resultará inevitavelmente em milhares de reclamações em todo o país. Eu trouxe aqui um exemplo. Vamos supor um consumidor que viva em Cascais, ou em Oeiras, ou em Sintra, e que consome, vamos supor, 10 metros cúbicos. Esta fatura passará a incluir 10 metros cúbicos por os serviços das águas faturados pelas águas de Cascais, 10 metros cúbicos pelos serviços de saneamento faturados pelas águas de Cascais, ou se mais de Oeiras ou de Sintra, é igual para os três. Depois, o valor devido à Câmara pelos serviços da RSU, o valor devido à Agência Portuguesa do Ambiente pela taxa de recursos hídricos, o valor devido à AERSAR pela taxa de controle de qualidade da água e depois, de novo, o valor devido à EPAL pelos 10 metros cúbicos de água, o valor devido à Saneste pelos 10 metros cúbicos de tratamento dos RSUs e o valor devido à Tratolixa, outra vez, pelos RSUs. No mínimo, o consumidor vai ficar com a sensação que está a ser duplamente faturado, porque as águas de Cascais faturam água, a EPAL fatura água, as águas de Cascais faturam saneamento, a Saneste fatura saneamento, a Câmara fatura RSUs e a Tratolixo fatura RSUs. Creio que a fatura vai ser complicada. Mas a decomposição da fatura traz ainda outros problemas que esta proposta de decreto-lei não aborda e que aquela alínea que vem na proposta de lei 125 também não aborda. Em primeiro lugar, como certamente saberão, alguns sistemas multimunicipais cobram caudais mínimos obrigatórios, ainda que eles não sejam consumidos. Ou seja, os municípios pagam caudais, ainda que não os consumam. Isto não pode passar para o consumidor, porque sabemos que há uma lei do consumidor que permite consumos mínimos obrigatórios faturados ao consumidor e, portanto, passa aqui, não se sabe o que é que vai acontecer aos caudais mínimos obrigatórios dos sistemas multimunicipais. Depois há o problema das perdas de água e dos caudais pluviais de infiltração. Como é que se faturam as perdas de água e os caudais pluviais de infiltração? Uma hipótese era a EPAL faturar os 10 metros cúbicos ao cliente e depois os 25% de perda, ou o que for, às águas de Cascais, ou à Câmara de Oxemás, etc. Mas aí a fatura não vem com o detalhe, porque de facto a EPAL não terá direito aos 10 metros cúbicos, mas sim aos 10 metros cúbicos mais as perdas. Depois também não está claro o que é que acontece aos valores de clientes incobráveis. Como sabemos, no processo de cobrança da água há um momento em que há um corte de água e depois há um restabelecimento, mas há um conjunto de clientes que se tornam incobráveis. Ora, se há uma fatura direta da EPAL, quem diz a EPAL diz todas as outras entidades multimunicipais, não é? Eu estou aqui a falar da EPAL como exemplo. Se há uma fatura da alta de 10 metros cúbicos a um cliente incobrável, não se pode, creio eu, em minha opinião, ao fim de 5 ou 6 meses, mandar outra fatura para a Câmara a dizer, olha, aquele cliente não pagou, senhores Câmara Municipal, façam o favor de pagar, porque nesse caso estamos a mandar duas faturas pelo mesmo serviço a duas entidades e creio que isso não é possível do ponto de vista nem contabilístico, nem legal. Depois há um conjunto de clientes de consumo zero, como sejam os imigrantes ou as casas de verão. Estes só pagam tarifa fixa. Aqui parece que a cadeia de valor para na baixa, uma vez que a alta não teria acesso a estas faturas. E depois há um conjunto de consumos gratuitos, como sejam os fontanários, os bombeiros, etc. Neste caso, os municípios fornecem água gratuitamente, mas a verdade é que estão a pagá-la alta. No caso da discriminação da fatura, o que vai acontecer é que os municípios dão água aos fontanários e aos bombeiros, e, portanto, a fatura devia ser a custo zero, mas aparecem lá 100 metros cúbicos de fatura à EPAL, de fatura à Sanest, de fatura... E também não se percebe bem o que é que acontece aos consumos gratuitos. Depois... Também não se percebe como é que a partir de agora se faz o desconto, neste caso dos sistemas multimunicipais e intermunicipais, praticado nos tarifários sociais e famílias numerosas. Como sabemos, os municípios e as entidades gestoras e as concessionárias promovem descontos sociais e a famílias numerosas e, portanto, nos 10 metros cúbicos imputáveis teria de vir um desconto. Não está aqui claro como é que esse desconto será imputável aos sistemas da alta. E, finalmente, também não se percebe, por exemplo, como é que, o que é que acontece à água utilizada para o combate a incêndio. E, certamente, acreditamos que não deve perdurar a situação atual, em que a água utilizada para combate a incêndio é simultaneamente um custo dos municípios, mas é um proveito dos sistemas multimunicipais. Ou seja, os sistemas multimunicipais vendem a água aos municípios e ganham com a água dos incêndios, mas depois os municípios, obviamente, oferecem esta água gratuitamente aos bombeiros. E, portanto, quanto a nós, estas dúvidas não estão claras neste momento relativamente àquela disposição. E, em resumo, a EPSA considera que a proposta do decreto-lei, neste caso 602, já não estamos a falar do 125, volto a recordar que isto só tem impacto numa linha específica do 125, mas que esta proposta não é execuível nem justa e não defende o interesse público nem dos consumidores. A EPSA considera ainda que o decreto-lei 194 deveria ser profundamente revisto, adiantando algumas sugestões, ou seja, consideramos que esta proposta não devia atuar cirurgicamente na fatura da água, para poder possibilitar o acesso dos cash flows aos multimunicipais, deveria ser, sim ser mais ampla, e adiantamos aqui um exemplo, um único exemplo, o resto está aqui densificado no, nos documentos que vos vou deixar, mas que se prende com uma disposição que vem no artigo 194, que aparentemente beneficia o privado, mas que na prática não podemos concordar com ela. E o que é que diz esta disposição? Diz que no caso dos modelos de concessões, cabe ao concedente pagar o déficit relativo ao direito a proveitos mínimos a que o concessionário tem durante o período da concessão, na eventualidade dos proveitos tarifários serem inferiores àqueles mínimos. Portanto, o que diz aqui é que, abaixo de um determinado patamar, as câmaras têm de pagar aos privados um valor diretamente. Sendo que nem sequer compreendemos a compatibilização desta disposição com aquilo que está na Lei dos Compromissos de Financiamento. Não é? Mas, por outro lado, a concedente só pode exigir a revisão do contrato de concessão caso perspective uma taxa de rentabilidade para o investimento acionista superior ao dobro da que consta no contrato de concessão inicial. Ora, o dobro da TIR, ainda que numa concessão gerida por privados, mas num serviço público, já não é uma TIR razoável para um serviço público de água. Estamos a falar em TIRs que rondam os 9%, o dobro da TIR seria 18%, ora uma rentabilidade de 18% num serviço público parece-nos a nós excessiva. E, portanto, o que é que na prática está dito aqui é que o risco dos privados está limitado inferiormente pela garantia de um proveito mínimo obrigatório e superiormente pelo dobro da rentabilidade prevista. E, portanto, para a EPSA considera que esta situação não defende o interesse público, pois não reflete uma adequada transferência de riscos para o privado. O privado tem o seu risco controlado, inferior e superiormente. E neste caso há que perguntar se não seria mais justo, do ponto de vista do interesse público, que os contratos de concessão fossem revistos periodicamente, por exemplo, de 5 em 5 anos, que aliás é o que está no resto do Decreto-Lei 194. Portanto, o Decreto-Lei 194 prevê a revisão de todas as formas de gestão delegada de 5 em 5 anos, exceto nas concessões onde a transferência de risco é limitada da forma como vos acabei de apresentar. Mas esta é só uma possibilidade. Achamos que neste caso estariam mais equilibrados e salvaguardados os interesses públicos e privados, pois as partes tinham de se sentar à mesa de 5 em 5 anos, mas também achamos que há outras soluções igualmente justas e defensoras do interesse público, e que desde já nos disponibilizamos para analisar com o Governo. Achamos de qualquer maneira que se o Governo vai alterar aquele decreto-lei, deveria alterar algumas disposições. Esta é uma delas que eu apresento aqui, mas há um conjunto de outras que deixo-vos aqui neste documento e que não vou elencar porque são uma data delas, ligações à rede, fontanários. Tudo isto devia ser melhor legislado e devia-se aproveitar esta oportunidade para legislar melhor estas situações, ramais de ligação, o resgate da concessão, devia haver uma fórmula única para todo o país na legislação, etc. Tudo isto deveria ser melhor legislado quanto a nós, e a oportunidade era essa, que era alterar o 194. Bom, mas ainda há outra proposta de decreto-lei que deveria ser conjugada com o 125, e deveria, quanto a nós, ser apreciada antes de ver aqueles artigos da Lei 125, que é a proposta de decreto-lei 613. Esta proposta de decreto-lei 613 vem alterar um decreto-lei 379 de 93. E o que é que diz, na generalidade, com esta alteração? O Decreto-Lei 379-93 concentra-se no regime aplicável aos sistemas multimunicipais, o que, em nossa opinião, parece adequado excluir do Decreto 379-93 as normas respeitantes aos sistemas municipais que de resto já se encontram no Decreto-Lei 194. No entanto, o documento contém várias disposições vagas e que podem gerar mais do que uma interpretação. Eu também só dou aqui alguns exemplos, volto a dizer, estão densificados nos documentos que vos vou deixar, mas no artigo 2 desta proposta, o que refere é que os sistemas multimunicipais terão acesso direto aos utilizadores finais, o que faz sentido na lógica da verticalização que o Governo preconiza, mas devem ser salvaguardados aqui os regimes já contratualizados com empresas concessionárias que lhes dão exclusividade nos municípios onde atuam. E mais uma vez achamos que os riscos financeiros e potenciais alterações nos contratos de financiamento não estão aqui acautelados. Estas disposições vão alterar a percepção de risco dos bancos e isso vai causar mais custos financeiros. No artigo 5º, número 6, aparentemente é retirado o direito de voto aos municípios, se bem que o preâmbulo diz que o que há é uma redistribuição dos direitos de voto, mas depois isso não está densificado no resto deste decreto-lei. O artigo 8º, isto já era assim num decreto-lei 195 de 2009, diz que o prazo das concessões multimunicipais é de 50 anos, enquanto que o Decreto-Lei 194 as limita a 30 anos não prorrogáveis. Nós detectamos aqui uma desigualdade de tratamento, na medida em que nas concessões privadas tende a amortizar o investimento.
Oh, Sr. Presidente, se me permite.
30 segundos,
está mesmo a acabar.
Desculpe.
Não é
o último slide.
É
o último slide.
Não se compreende esta desigualdade. E mais uma vez não se compreende porque é que o regime não é aplicável à EPAL e finalmente não se compreende porque é que o Decreto-Lei 195 não é aqui abordado. E pronto, e de facto acabei agora.
Muito obrigado. Bom, muito obrigado. Eu sei que os colegas... Calma, colegas. Nós convidamos o representante da Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente para elaborar sobre este tema. A Associação entendeu conjugar as propostas que estão aqui em apreciação, o 123, o 125, com outras situações que entendeu aqui trazer, apresentaram, acho que devemos ouvir e agora descer as considerações que entendemos por convenientes. Mas António Leitão Amaro tinha pedido a palavra, tenha a bondade.
É isso.
Já tinha pedido uma interpelação à mesa, o deputado Leitão Amaro, darei a ordem.
Eu ouvi o Sr. Presidente, nos seus comentários, eu julgo que é mais ou menos assim que todos os partidos vão entender e receber parte dos comentários que foram feitos. Eu julgo que relativamente ao que foram comentários relativamente a um decreto-lei em vigor, o 194 de 2009, aprovado pelo anterior governo, enfim, pode fazer sentido, não era o objeto essencial da audição, mas são matérias conexas. Agora, o que me parece, enfim, uma situação estranha, e por isso nós da nossa parte não vamos obviamente comentar, é que sejam colocados nesta audição documentos, que a Assembleia da República não conhece, que pelas referências numéricas e de denominação talvez sejam documentos da preparação, de trabalhos preparatórios de um processo legislativo do Governo, mas que a Assembleia da República não conhece, não se tem que pronunciar, não são sequer documentos aprovados, não é lei e, portanto, nós da nossa parte não nos vamos pronunciar sobre isso, porque obviamente estamos a extravasar as nossas competências e não tem nada a ver com o objeto destas audições.
Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Sá, também,
obrigado,
por favor.
Obrigado, é exatamente no mesmo sentido. Muito dizer bem. Que aquelas propostas de decreto-lei a que o Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira se referiu extensivamente na sua intervenção, não são do conhecimento desta Assembleia, nem do grupo parlamentar do PCP, porque não estamos em condições, desconhecendo estes documentos, de emitir qualquer opinião sobre eles nesta sede. Portanto, a nossa intervenção incidirá apenas sobre aquilo que está a discussão, que são as propostas de lei 123 e 125.
Muito bem, é isso mesmo que se espera de todos. O que... Agora vou dar a palavra, então, agora vamos às perguntas à ronda. Primeira ronda, isto são interpelações à mesa, só para dizer a sua posição política, ao fim e ao cabo. Mas agora vamos dar a palavra aos senhores representantes dos partidos para as considerações no quadro desta audição da 123 e da 125. Dou a palavra, em primeiro lugar, ao senhor deputado Mário Magalhães, por favor. Mas só um momento. Mário Magalhães. Muito bem. Mário Magalhães, e a seguir agradeço que... Mário Magalhães, tenha a vontade.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu precisava que o Sr. Vice-Presidente Fernando Marques viesse dirigir os trabalhos, porque tenho de ter aqui uma reunião ali com o Sr. Deputado Duarte Pacheco. Vamos falar.
Sr. Deputado Mário Magalhães, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Iniciava por cumprimentar o Sr. Engenheiro Faria de Oliveira, Presidente da EPSA, que é e como vimos e como apresentou, um conjunto de entidades do setor do ambiente, e são muitas, e já representam todo o setor, e que é também uma prova clara que o setor privado já tem uma participação nas áreas do ambiente, e, portanto... mais uma vez reforçar este fator, aliás, de uma pessoa que conhece bem o setor público e o setor privado e, portanto, tem essa vantagem de estar muito à vontade nestas matérias, conhecendo bem todo o setor. E, em relação a estes dois documentos, Decreto-Lei 123 e o 125, duas perguntas muito breves, até que irei passar para o meu colega de seguida. E uma das perguntas tem a ver, se me conseguir explicar melhor, porque é que não consideram que não podem ser concessionados sistemas intermunicipais. Porque, no nosso entender, não será assim. Até porque já é um caso, nomeadamente no Planalto Beirão, onde isto se verifica. Portanto, precisava tentar perceber melhor o que se levaram a essa conclusão. E a segunda questão tem a ver com o reforço, enfim, da participação dos privados no setor das águas, nomeadamente, o Sr. Engenheiro falou aqui em tarifas justas, um serviço que é um serviço público e que está a ser gerido, e é gerido, então, muitas das vezes, por setores privados, tendendo a tarifas socialmente sustentáveis, e o que eu lhe perguntava era como... e fez essa introdução exatamente por aqui, mas eu queria lhe perguntar se me podia tentar, a todos nós, apresentar como é que são compatibilizados pela vossa associação e como é que vocês nos apresentam essa compatibilização. Um serviço que é público, num bem que é público, gerido pelos privados. E, nomeadamente, a importância que tem os reforço de um regulador que quer gerar, como disse, confiança, mas também grande equilíbrio e equidade entre estes dois princípios, que de resto é algo que já vem muito patente no PASAR 2. Tenho aqui uma cópia e é um documento onde fala-se claramente sobre isso. Mas gostaria, e ficava-me por aqui no meu tempo, porque penso que esta é a base destes documentos, mais que as questões técnicas e de pormenor que foram e que temos que discutir, obviamente, mas hoje aqui era essa a minha questão. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda do PSD, deputado Maurício Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava também por cumprimentar o Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira. E como o meu colega Mário Magalhães disse, o Sr. Engenheiro é bem conhecedor do setor. E um dos grandes custos de um bem essencial à vida, como é a água, tem a ver com as perdas, quer as perdas em água, quer também algumas infiltrações que aqui falou na parte do saneamento. Que, como conhece bem o setor, tanto o público como o privado, eu gostaria de lhe perguntar, de uma forma geral, obviamente, qual é que é o setor mais eficiente, ou seja, qual é aquele que pode introduzir uma maior eficácia na gestão de um bem recurso e, por isso, ter implicações também na tarifa a praticar. Depois, falou-se aqui muito da faturação e da faturação detalhada. Eu queria lhe perguntar se efetivamente tem alguma coisa contra a explicitação total, cabal, de tudo aquilo que está incluído na fatura, ou seja, se a transparência, mesmo que às vezes seja difícil de explicar, se é mau, se é um mau exemplo para quem quer que seja, e se o consumidor não deve pagar, não deve saber exatamente aquilo que está a pagar pelo serviço que lhe é prestado. E eram estas duas questões que eu tinha para lhe colocar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Pedro Farmoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também agradecer ao Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira o contributo que hoje trouxe aqui sobre as duas propostas de lei e já acrescentou, inclusivamente, aqui alguns contributos em relação a dois créditos que depois levam à aplicação daquilo que são as propostas de lei, mas sobre isso, como já foi aqui referido, não vou comentar, e esta era a primeira nota. Uma segunda nota também gostaria de dizer, Sr. Engenheiro, que o Partido Socialista considera que todo este processo está um pouco, enfim, desconexo, porque começou-se quase pelo final, devia-se primeiro ter falado da reestruturação do setor, ver quais são os modelos de reestruturação, pelos vistos há um modelo único de concentração, só depois então falar da entidade reguladora e, simultaneamente, então falar da delimitação de setores. Tudo isto foi um bocado invertido, toda esta lógica, e, portanto, o Partido Socialista não pode deixar aqui de dar uma nota de registar a grande confusão na reestruturação dos setores da água e dos resíduos que este Governo tem levado à prática. A terceira e última nota que me parece também importante ser dada tem a ver com a questão dos privados. A questão que se coloca é até onde os privados devem participar, tanto mais que a lei anterior já previa, quando se fala de limitação de setores, que em baixa os privados já podiam ter uma participação, e portanto a posição do Partido Socialista aqui é muito clara sobre esta matéria e entende que aquilo que era o modelo anterior era um bom exemplo, tanto mais que a própria PEPSA é também um bom exemplo do que pode fazer o setor privado e que já tem, como na própria introdução que aqui fez, um volume de negócios muito razoável de 1,5 mil milhões de euros e que representa 65 associados, já contribuindo com serviço em 41 municípios, o que representa bem também aqui o cluster que foi possível com a anterior lei criar a nível de empresas privadas e que até teve a sua dimensão internacional. E, portanto, aqui a questão que se coloca é até onde deve vir a iniciativa privada e, acima de tudo, a grande crítica que o Partido Socialista faz é que parece que a grande solução para a reestruturação do setor é apenas privatizar, privatizar, privatizar. Mas vamos à questão que hoje nos trouxe aqui e, portanto, por acaso é uma feliz coincidência de termos a oportunidade de discutir a lei de limitação de setores e discutimos aqui também a lei da ERSAR, do Estatuto e o regime jurídico da entidade reguladora do saneamento, de abastecimento de saneamento e resíduos. Reconhecemos, o Partido Socialista reconhece a necessidade de proceder a uma reorientação dos setores da água e dos resíduos, mas não podemos aceitar que a mesma seja feita por convicção, mas sim com bases robustas, visando corrigir as insuficiências diagnosticadas e garantindo a continuação dos institutivos progressos alcançados. Ainda há pouco o Sr. aqui fazia o apelo para que atenção ao conjunto da legislação que deve ser produzida, para que isto tudo tenha uma coerência e seja devidamente ponderada e refletida as consequências que têm os vários diplomas que estão neste momento em discussão ou em preparação. Ou seja, qualquer decisão deve ser devidamente ponderada e não tomada de ano em leve e apressadamente, como às vezes parece este Governo pretender levar a cabo. Refira-se que as alterações à lei de limitação dos setores e os novos estatutos da entidade reguladora das águas e dos rios merecem pareceres desfavoráveis da Associação Nacional de Municípios. Exatamente porque não é assegurada a posição dos municípios relativamente a novos modelos de gestão, seja por via do direito da opção dos municípios, no que esteja a possibilidade de alienarem ou nas suas participações. E o Sr. Engenheiro ainda há pouco aqui disse também o desconforto da própria Associação em relação aos casos em que esta legislação implica alteração de contratos, alteração com esta aplicação desta nova legislação, e portanto há aqui mecanismos que não estão devidamente articulados ainda com aquilo que é a atual situação e naquilo que se pretende que seja a futura situação. E portanto, qual é o comentário que o Sr. Engenheiro faz à forma como este processo tem sido conduzido, visto que há aqui desconforto da Associação Nacional de Municípios e também há aqui um desconforto da parte dos associados da AEPSA. É possível conduzir um processo desta natureza contra os principais parceiros? É a questão que se levanta aqui, e era também a segunda pergunta, que em relação ao Sr. Engenheiro, é a questão que se levanta aqui também, em relação a esta matéria. O Governo tem esquecido que a reestruturação destes setores é mais do que fazer a concessão, como aqui há pouco foi falado, inclusivamente, em matérias conexas com a nossa discussão. Depois da universalização das competências regulatórias da ERSAR, embora com aquela ressalva que aqui foi feita em relação ao artigo 8º, que vem no Estatuto da ERSAR, uma das propostas vê a natureza da entidade administrativa independente, embora não garanta os necessários meios de funcionamento fundamentais para o efetivo reforço, independência e confiança que se pretende qualquer regulador. Acha que basta aplicar esta legislação e estamos em condições, ou é preciso aqui um tempo a ter de maturação, de preparação da própria entidade reguladora para que possa efetivamente ser uma entidade reguladora na vossa perspectiva? Ou é suficiente aqui um conjunto de legislação, está resolvido, podemos avançar para a fase seguinte, ou se não é necessário aqui também um período em que a própria SAS se adapte a uma nova realidade, a uma nova legislação, a um novo modelo, ou melhor dizendo, a novos modelos que a reestruturação do setor precisa. E por isso questiono se estas alterações relativas serão, e é uma pergunta também que eu coloco, as mais adequadas para o setor. E se não há outros aspectos que devam ser previstos, apesar do Sr. Engenheiro ainda há pouco aqui já avançou um pouco mais em matérias que não são do conhecimento ainda desta Assembleia da República. Gostaria, por último, também, duas últimas questões, uma que tem a ver com a composição do Conselho Consultivo e Tarifário, ou seja, a questão das tarifas aqui é uma peça importante em todo este sistema. E, finalmente, a última questão que eu gostaria de colocar, sabendo-se que o modelo que o Governo pretende implementar são de 4 grandes entidades e passar depois à verticalização, se esta concentração não poderá pôr em causa também alguns associados e a importância de alguns associados de poderem ser concorrenciais neste mercado e neste sistema que se pretende aqui que seja sustentável, de qualidade e que garanta, acima de tudo, na opinião do Partido Socialista, a acessibilidade a todos, porque é um bem essencial à vida e que não deve ser posto em causa por qualquer modelo que condicione a sua acessibilidade. Tenho dito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Altino Bessa, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Doutor. Agradecer-lhe a presença. E gostava de começar por lhe recordar umas afirmações da Associação, julgou que em finais de 2012, relativamente à questão da privatização do Grupo Águas de Portugal, em que afirmam que as dificuldades do setor estão relacionadas com problemas estruturais diferentes, de natureza económica e de cariz financeira, e que só podem ser ultrapassadas via uma profunda reestruturação da eliminação de ineficiências do setor, visando a superação dos problemas desta sustentabilidade económica ou financeira. O Governo preconizou caminhos distintos para os resíduos, para o setor do abastecimento de água e saneamento. E a pergunta que lhe faço é exatamente esta primeira pergunta, é se o caminho que o Governo preconizou, se efetivamente no caminho da, embora que de uma forma distinta na EGF, a privatização ou a possibilidade da privatização total da empresa dos resíduos sólidos e urbanos e nas águas de Portugal, através das subconcessões. E perguntar-lhe se o modelo está bem desenhado deste ponto de vista da fusão em alta, se a Associação defende este modelo, se defende também a verticalização que está subjacente a esta proposta de lei. Porque há bocado falava em tarifas justas, mas tarifas justas, o que são tarifas justas? São aquelas que cobrem o custo do serviço, mas ao mesmo tempo falem socialmente comportáveis, porque nós podemos ter tarifas para cobrirem os custos do serviço que em alguns casos até possam não ser socialmente comportáveis. E a questão é exatamente esta, como é que se resolve isto de forma que não possamos agravar aquele que é hoje o déficit tarifário de mais de 500 milhões de euros. Há bocado os representantes da associação, o doutor, o engenheiro Rui Godinho, falava, por exemplo, na possibilidade da criação de um fundo de equilíbrio tarifário, onde poderiam ser alocadas uma parte das verbas do Fundo de Proteção de Recursos Hídricos, ou então uma outra possibilidade que seria a solidariedade, no fundo, dos maiores municípios pagarem um pouco mais para que os pequenos municípios paguem um pouco menos. E esta é, se entende que esta pode ser uma solução, se este é um caminho, porque como é que nós resolvemos isto? Obviamente tem que existir um mecanismo de tarifa social que permita que o acesso a todas as pessoas, porque é um direito e é um bem vital, mas como é que nós conseguimos cobrir hoje aquele que é o déficit tarifário e não aumentar? Como é que nós conseguimos recuperar as dívidas que hoje são também de mais de 500 milhões de euros dos municípios aos vários sistemas? E qual a intervenção que a associação que representa pode ter, que ajuda é que nos pode dar nesta promoção deste equilíbrio tarifário, na resolução destes déficits e este relacionamento com a própria Associação Nacional de Municípios e com os próprios municípios. Fala também que, pelo que eu percebo, não há uma posição de reserva relativamente à privatização da EGF. Pelo menos fiquei com essa sensação nas palavras que aqui nos trouxe. Eu gostava que confirmasse exatamente se é isso que pensa. Depois também fala-nos aqui nos dois decretos de lei que nós não conhecemos e levanta aqui algumas questões, mas também não queria entrar exatamente neles. Mas a proposta de lei fala-nos também da fatura detalhada e depois elencou aqui uma série de razões e, por princípio, a minha pergunta é esta. Quando nós não queremos passar toda a informação ao consumidor, de alguma forma dá a sensação que estamos a querer esconder alguma coisa. Mesmo que essa fatura seja um pouco confusa até de interpretação, mas o consumidor tem ou não tem direito de ter toda essa informação, porque parece-me que no método atual da discriminação da fatura, eventualmente essa confusão pode não existir, mas o que é certo é que o consumidor também não sabe exatamente aquilo que lhe estão a cobrar. Exatamente que tipo de discriminação, não sei se a discriminação não deva ser tão pormenorizada como aquilo que nos trouxe aqui, mas eu acho que deve haver uma discriminação da fatura o mais detalhada possível, de forma a que o consumidor saiba exatamente aquilo que está a pagar. E pronto, eram algumas das dúvidas que aqui fiquei, porque do apoio concreto, genericamente, a estas duas propostas, sim ou não, e também esse espírito crítico em relação ao regulador, não na entidade em si, mas pelo facto de não abranger alguns sistemas, como é o caso da EPAL. E parece-me que também ficou patente de que este sistema também devia estar abrangido pelo próprio regulador, se exatamente confirma isso, que aqui nos trouxe na sua apresentação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá, do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Começaria por cumprimentar o representante da AEPS, o Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira, e agradecer-lhe a disponibilidade para vir aqui partilhar connosco as suas reflexões e as reflexões da EPSA sobre as duas propostas de lei em apreço, a 123 e a 125. Eu começaria por dizer que a água, nós consideramos no Grupo Parlamentar do PCP e o PCP, que a água é um bem essencial, não é um bem qualquer, é um bem do qual ninguém pode prescindir e por isso deve ser gerido como um bem público, e não no sentido de como um negócio, ou como uma mercadoria sujeita a um negócio. A água é um bem essencial, deve ser gerido, em nossa opinião, unicamente por organismos públicos, na ótica do tal serviço público e não na ótica da obtenção de lucro. Rejeitamos também a visão mercantilista e economicista do Governo para o setor, da qual, em nossa opinião, só resultará o agravamento dos preços dos serviços de águas e resíduos, assim como a deterioração da qualidade destes serviços. Consideramos ainda que a água é um recurso fundamental para o desenvolvimento do país, um recurso que se poderá tornar, pelo menos em algumas zonas do país, escasso, num futuro mais ou menos próximo, e por isso opomos-nos firmemente à privatização dos serviços de água e resíduos. E nesse sentido, recentemente, em janeiro, apresentamos na Assembleia da República uma proposta, um projeto de lei que visava vedar o acesso das empresas privadas às atividades económicas de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos. Esta proposta foi já discutida e votada em plenário e foi rejeitada com a conjugação dos votos de três partidos, PSD, PS e CDS. Como todos bem sabemos, desde 1976 a 1993, os serviços de água e resíduos foram uma responsabilidade exclusiva da administração local do Estado, sendo a sua gestão controlada por órgãos democraticamente eleitos e orientada para a prestação de um serviço público. Infelizmente, a partir de 1993, com as iniciativas legislativas de diversos governos, primeiro do PSD, o governo de Cavaco Silva, e depois governos de PS, Guterres e José Sócrates, o setor foi sendo gradualmente aberto a privados. Desta abertura a privados resultou, em nossa opinião, um prejuízo para os consumidores e para o Estado e um benefício para os privados que obtiveram essas concessões ou a gestão dos serviços de água e resíduos. Eu gostaria, a propósito desta afirmação que acabei de fazer, lembrar uma auditoria que o Tribunal de Contas fez a uma dessas empresas, criada em 2005 pelo município de Faro, em parceria com acionistas privados, por um período de 35 anos, para gerir e explorar os serviços de águas e resíduos do Conselho de Faro. Esta auditoria, portanto, é recente, de janeiro de 2012, as suas conclusões, aprovadas em janeiro de 2012, e eu gostaria de citar textualmente o que diz o relatório dessa auditoria sobre esta concessão, servindo esta situação de exemplo para outras situações que se verificam pelo país. Diz então o Tribunal de Contas, e cito, o acordo financeiro alcançado não prevê qualquer transferência efetiva de risco para o parceiro privado. Repito, ausência de risco para o parceiro privado. E continua o Tribunal de Contas, nem na medida em que a rendibilidade do projeto está, em última instância, sempre garantida por via do esforço ou do parceiro público, ou dos consumidores, ou de ambos, concretizado pela alteração de tarifário ou pela alteração do prazo da parceria, pela atribuição de compensação direta pelo acionista município de Faro ou da conjugação de quaisquer das soluções referidas. Ou seja, o Tribunal de Contas, na auditoria que faz esta concessão, conclui inequivocamente que não há risco para o parceiro privado e que a rendibilidade desse parceiro privado está sempre garantida ou por via do esforço do parceiro público, o município de Faro, neste caso, ou por via dos consumidores. Mas acrescenta mais que a taxa interna de rentabilidade, a TIR, prevista inicialmente cerca de 8, 9%, passou, resultado da aplicação de um expediente, e a palavra expediente é a palavra utilizada pelo Tribunal de Contas, para uns extraordinários 14,9%. Não é o dobro da prevista inicialmente, mas aproxima-se. 15% de rentabilidade interna, que quase o dobro daquela que está prevista inicialmente, à custa de um expediente utilizado na gestão desta concessão. E isto prejudica gravemente quer o município de Faro, quer os consumidores desse município, porque têm que pagar esta taxa interna de rentabilidade, que penso que concordará, é obscena. Ora bem, este é um exemplo, mais exemplos existirão pelo país fora, de que mostram que a privatização dos serviços de águas e resíduos é um excelente negócio para os privados que entram nesse negócio, mas é uma péssima solução, quer para o Estado, quer para os consumidores. Isto também é reforçado pelo que se tem passado noutros países, onde no passado se procedeu à privatização dos serviços de água e resíduos e que depois de 15, 20, 25 anos de experiência se chegou à conclusão que isso levava a aumentos de preços brutais para os consumidores. Estou, por exemplo, a lembrar-me do caso do município de Paris, em que o preço dos serviços aumentou no período da concessão entregue aos privados 260%, resultou ainda na degradação das infraestruturas por falta de investimento e lucros imensos para os privados.
privados, de tal forma que, muito recentemente, esta privatização foi revertida e os serviços foram remunicipalizados. E é um processo que está a ocorrer também por outras zonas da Europa, e há inclusive países na Europa que proíbem na Constituição, como é o caso da Holanda, a privatização destes serviços. E era isto que eu lhe gostaria que comentasse. Eu sei que, obviamente, está aqui em representação da AEPSA e dos seus associados, terá uma visão, com certeza, oposta, diametralmente oposta a esta, mas eu gostaria que pudesse comentar, por exemplo, esta auditoria, os seus resultados, o que é que isto significa para os consumidores e para o Estado, este tipo de negócios, e até as experiências que noutros países se foram realizando e que mostraram que a privatização, podendo ser boa para os privados que obtinham essas concessões, era muito negativa, extremamente negativa, quer para os consumidores, quer para os municípios, ou para a administração local, ou para a administração central. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora era a Sra. Deputada Helena Pinto, mas não se encontra na sala. Vamos aguardar. Eu mandei ver se estava ali no corredor, mas penso que não. Então, dava a palavra ao senhor Engenheiro Diogo Faria de Oliveira para responder. Eu pedia que fosse mais breve, de facto, na primeira apresentação ocupou 35 minutos e que se cingisse a estas propostas de lei, 123 e 125, porque de facto os comentários sobre os outros decretos-leis não vêm e os partidos não têm conhecimento. Portanto, pedia-lhe 10 minutos, máximo 15, que respondesse diretamente às questões que lhe foram colocadas.
Bom, muito obrigado mais uma vez. Esclarecer essa situação de ter falado noutros decretos. Eu falei nos outros decretos porque há um artigo específico na Lei 125, que é o artigo 5º, número 3, a linha G, que extravasa muito aquilo que se está a aprovar nesta lei. Portanto, o que diz este artigo é que a ERSAR deve garantir a faturação detalhada e foi por isso que eu fui buscar as outras matérias da legislação, acabando por dizer que, em minha opinião, aprovar aquele artigo implica ver também o que é que se está a legislar nessa matéria. Enfim, foi só essa a intenção. Começando pelo princípio, a EPSA é de parecer favorável tanto a um como a outro decreto, na generalidade. No caso do 123, questionamos aquela situação da exceção da EPAL, entendemos que a regulação é uma regulação nacional e que, ao se excepcionar a EPAL, está-se a excepcionar uma região inteira da regulação. E, portanto, passa a haver no país dois tipos de regulação. Aqueles que estão sujeitos ao regulador e os que não estão sujeitos ao regulador, e não compreendemos porquê, de facto. Na questão dos intermunicipais, aquilo que vimos é que todos são concessionados, multimunicipais e intermunicipais, mas é dada aqui uma oportunidade aos privados e ao Estado de fazerem um negócio de compra e venda. O Estado arrecadando uma receita e os privados entrando num negócio. E esta oportunidade é dada ao Estado. A dúvida que temos é que não está claro se esta oportunidade também é dada aos sistemas intermunicipais de venda de ações, por exemplo, da sociedade que trata o lixo a empresas privadas. É certo que os concessionários têm acesso à concessão, mas será que os intermunicipais, ou seja, os municípios, podem vender a sua participação? É que no caso da EGF o que está em causa é a venda de ações e nestes aqui não percebemos se essa possibilidade é dada ou não. Sinceramente não se compreende. Até pode ser que sim, mas para nós fica a dúvida. De qualquer maneira, somos de parecer favorável aos dois estatutos, com estas nuances que acabei de dizer, é EPAL intermunicipais e aquela linha G específica. Sobre as tarifas justas, que nós somos claramente favoráveis. De facto, não se compreende como é que há diferenças entre os municípios nos tarifários aplicados, e nem é de região para região, é de vizinho para vizinho. Não se compreende como é que uma rua em que é servida de um lado o passeio pela EPAL e do outro lado o passeio pelos Semais de Loures de um lado do passeio se paga uma coisa e do outro lado do passeio se paga outra, e se houver uma ruptura, de um lado o passeio liga-se para o piquete da EPAL e do lado o passeio contrato para os chamados de Louros. Esse tipo de coisas não se compreendem. De facto, uma das formas de atingir as tarifas justas, há muitas formas, é expurgá-la de ineficiências. Uma das formas de expurgar as tarifas das ineficiências é num processo concursal. De facto, nós estamos perante um monopólio, mas há um momento de concurso que é quando os privados dão a sua proposta e os privados, para ganharem este concurso, vão expurgar o serviço das ineficiências e, de facto, os serviços dos privados têm-se mostrado eficientes. Este mapa que eu pus aqui é de uma apresentação que fiz à Sra. Ministra e tudo o que está azul são os preços dos sistemas multimunicipais. Aquele embaixo das Águas de Voga é um sistema intermunicipal atribuído por concessão. E aquilo que se verifica é que o sistema mais barato do país é o sistema das Águas do Voga. E porquê? Porque teve um processo concursal. Não é por ser privado, porque as Águas do Voga foram 100% das Águas de Portugal durante 10 anos. É porque foi a concurso e, portanto, foram expurgadas todas as ineficiências. E é por isso é que ele é mais barato. Agora pode-se perguntar, mas então, mas será que tem qualidade? Será que tem qualidade suficiente? Como sabem, a ERSAR tem 20 indicadores de qualidade e atribui-lhe bolinhas. Qualidade boa verde, mediana amarela e insatisfatória vermelha. Bom, nas Águas do Algarve o que vimos é que há algumas bolinhas vermelhas. Aquilo começa em 2006 e acaba em 2010, creio eu. É uma empresa com qualidade. Estas eram as Águas do Ave, onde ganha o Benfica, claramente. Águas do Cávado foi fundida nas Águas do Noroeste. Águas do Centro com algumas bolas vermelhas, Águas do Centro Alentejo com bolas vermelhas, este é as Águas de Douripaiva que abastece o Porto, tem ali alguns indicadores com bolas vermelhas, este é as Águas do Minilima, com algumas bolas vermelhas, Águas do Mondego em Coimbra, este é as Águas do Norte Alentejano, também tem algumas bolas vermelhas, as Águas do Oeste, as Águas de Santo André, este é em Sines. Curiosamente diz que a dimensão é muito importante, mas repare-se que as Águas de Santo André é a terceira mais barata do país e é a mais pequena das multimunicipais. As Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, com algumas bolas vermelhas, Zezer e Coa. As Águas do Noroeste, esta foi a tal que foi fundida, não tem o histórico, só tem os indicadores. A EPAL, uma empresa de referência, com algumas bolas vermelhas. E as Águas do Voga, que é a empresa mais barata do país, só tem bolas verdes. E no indicador em que aparece uma bola vermelha e três amarelas no passado, é o rácio de cobertura dos custos operacionais, porque o operador entende que a empresa tem baixos custos operacionais e por isso penaliza-o. E, portanto, não só as Águas do Voga apresentam um preço mais baixo, como apresentam a melhor qualidade de serviço do país. E por conseguinte, não posso concordar que os privados sejam mais caros. Aliás, tenho aqui mais dois ou três slides de outras entidades que mostram exatamente o mesmo. Não vamos ter tempo para analisá-los. Quanto à eficiência, a eficiência dos privados nas perdas de água, que foi uma das questões que se colocou, é de 18%. Portanto, as perdas de água médias no setor privado são 18%. A média nacional, incluindo a dos privados, é de 32%. E, portanto, há, de facto, menores perdas de água nas concessões privadas do que nas públicas. O problema da fatura detalhada. É claro que nós somos favoráveis à fatura detalhada, mas não somos favoráveis a uma fatura complicada. A fatura hoje é detalhada, tem a informação toda, mas ela é complicada. O cliente, no fim, não compreendo ali um conjunto de situações e, para nós, que compreendemos, que somos do setor, que sabemos onde é que elas estão referidas na legislação, também é difícil de explicar. A fatura, quanto a nós, deve-se perceber bem o que é que se está a pagar. O detalhe é bom, pode vir em anexo, pode estar num site, pode estar a pedido do consumidor, pode haver uma password do consumidor para ir ver o seu detalhe todo e a qualidade da água, etc. Achamos que a fatura mensal, aquela que vai para casa das pessoas, em primeiro lugar deve ser compreensível, deve ser muito transparente, mas compreensível. E achamos que neste momento ela tem algumas situações que geram reclamações. O maior detalhe da alta, repare que a alta é um fornecedor da baixa, é um fornecedor, fornece água. e há outros fornecedores, a energia elétrica, etc. Eu, nas faturas, não se costumam pôr os custos dos produtos. Por exemplo, quando eu vou comprar uma mesa, não sei quanto é que custou o tampo, não sei quanto é que custou o pé, e aquilo que se está a pedir é detalhar na fatura quanto é que custou o tampo e quanto é que custou o pé da mesa. Porque, repare, no limite, a fatura deveria ter também os custos da energia, os custos dos reagentes, os custos com o pessoal, etc., porque isso é que seria uma fatura detalhada dos FSS todos que estão por trás do valor do metro cúbico. E, portanto, estar a pegar num FSS específico, que é um fornecimento da água, e dizer que a fatura, além do valor a cobrar, tem também um dos custos lá incluído, porque aquilo é um custo, questiona-se por que não meter lá os outros custos. Porque é um... E, portanto, este detalhe, volto a dizer, que se pode apresentar em muitas formas, ao estar-se a colocar na fatura, para já está-se a colocar um custo numa receita. Ou seja, está-se a colocar um custo do serviço naquilo que se está a cobrar e não os outros. Não se está a colocar a energia ou reagente. E, em segundo lugar, poderia estar noutro sítio. Poderia estar no site, numa password, num relatório anual que se mandasse, num relatório mensal que se mandasse, num edital, enfim, em tanto sítio que se podia publicar. Na fatura, aquilo que eu vejo são filas às portas das lojas a perguntar o que é que estão a pagar e porque é que estão a pagar a EPA, aliás, Águas de Cascais, etc. Sobre a iniciativa privada e até onde é que deve ir a iniciativa privada e quais as competências dos municípios. Bom, nós entendemos que o setor deve ser profundamente revisto. Entendemos, e respondendo aqui a uma outra questão, que a linha do governo está a ir no bom caminho. Somos favoráveis à linha do governo. O que é que significa dizer somos favoráveis à linha do governo? Significa dizer que somos favoráveis a que os serviços devem manter públicos, não deve haver privatização das infraestruturas, não deve haver privatização das águas de Portugal. Em segundo lugar, somos favoráveis à fusão de sistemas para que se crie dimensão e, com isso, economias de escala refletidas na tarifa. Somos favoráveis à verticalização, quer isso dizer que também há aqui um conjunto de ineficiências que são retiradas pelo facto de serem todas geridas pelas entidades gestoras, e somos favoráveis à subconcessão a privados, ou, no caso da EGF, à concessão direta a privados. Isto significa que, na generalidade, somos favoráveis à linha que o Governo está a tomar. Não obstante, enquanto empresas, aquilo que for bom para o país vai ser bom para as empresas, e o que precisamos é de, digamos, viver sustentavelmente durante muitos anos. Não digo sobreviver e passar a fase da crise, nem digo sobreviver no setor, digo viver sustentavelmente dentro do setor. E, para isso, estamos dispostos aquilo que o Estado entender que deve ser o papel dos privados. Se os privados forem chamados para concessão, os privados estão preparados para ir às concessões. Se forem chamados para serviços de operação e manutenção, também estamos preparados. Se formos chamados para privatizações, também estamos preparados. No fundo, estamos preparados para aquilo que o Estado entender que é o melhor para o país. O problema da concentração em 4 entidades. De facto, o Governo está a preconizar fazer 4 grandes sistemas, mas 4 grandes sistemas não implicam 4 concessões. Dentro de um sistema pode haver mais do que uma concessão. Pode haver 4 sistemas e 8 concessões, ou 4 sistemas e 16 concessões. Isso depende daquilo que o Estado entender que deve ser a concessão que gera maiores eficiências e maiores economias de escala. Se forem 4, se o Estado entender que forem 4, nós não nos vamos opor. Se o Estado entender que forem 16, nós não nos vamos opor. Se entender que forem 32, também não nos vamos opor. Mas o que eu quero deixar aqui claro é que 4 regiões não implica necessariamente 4 concessões. Isso terá de ser o Estado a definir. O problema da eliminação das ineficiências, os problemas económicos e financeiros. Pronto, eu, como referi, uma das formas de eliminação das ineficiências é um momento concursal, em que os privados retiram as ineficiências para terem o melhor preço e ganharem a concessão e, portanto, garantem ao consumidor um preço sem ineficiências. Mas, de facto, há dois problemas distintos, os problemas económicos e os problemas financeiros. E devem ser todos resolvidos, mas há duas formas diferentes de resolver. Aquelas que devem passar para o consumidor e ser resolvidas na tarifa e aquelas que o consumidor não deve pagar. Os problemas económicos são diferentes dos problemas financeiros. Os problemas económicos, neste momento, estão a ser gerados porque os custos de serviço são superiores à receita. E, portanto, tem de haver um ajustamento na receita para cobrir os custos, expurgado das ineficiências, obviamente, e, portanto, os problemas económicos devem ir à tarifa. Os problemas financeiros, somos de opinião que aqueles que são gerados por investimento, ou seja, para a criação de infraestruturas, devem ir à tarifa por via das amortizações. Aqueles que são gerados entre dívidas de municípios e Estado, como em qualquer dívida há um devedor e um credor, neste caso um município e um Estado, não se deve chamar um terceiro a pagar uma dívida de um devedor e de um credor. Portanto, se há alguém que é credor e se há alguém que é devedor, eles devem resolver entre eles o problema, não devem transferir para um terceiro, que é o utilizador, o problema da dívida gerada entre eles. É a minha opinião, não deve ser o consumidor final a pagar uma dívida gerada entre os dois. Os problemas financeiros resolvem-se de outra forma, com prazos alargados de pagamento, com transferências de dívidas, com acordos, e é assim que eles devem resolver. Não deve ser chamado o consumidor final a pagar essa dívida. No fim, perguntou-me um modelo, o Sr. Deputado perguntou-me um modelo está bem desenhado. Em minha opinião, o modelo está bem desenhado. Tem algumas questões na especialidade que não estão bem desenhadas e que nós já nos disponibilizámos junto do Governo a analisar, nomeadamente aquelas que elenquei antes. E, portanto, quando se está a aprovar um maior poder do regulador, nós estamos perfeitamente de acordo. Na lei de limitação também, quando se está a aprovar uma fatura detalhada daquela natureza, estamos a antever um conjunto de problemas, e foi isso que eu fiz aqui, foi antever um conjunto de problemas. Quanto ao fundo de equilíbrio tarifário, nós não estamos de acordo com o fundo de equilíbrio tarifário. Não estamos de acordo com o fundo de equilíbrio tarifário. O fundo de equilíbrio tarifário é socialmente injusto e não resolve os problemas do setor. Não é nos municípios ricos que há menor pobreza, ou seja, se Lisboa é considerado um município rico, não quer dizer que não haja pobres em Lisboa. E não é nos municípios de menor dimensão para onde esse fundo deve ser canalizado, porque nos municípios de menor dimensão também há pessoas ricas que vão beneficiar disso. E, portanto, nos municípios grandes há pobres e nos municípios pequenos há ricos. E o Fundo de Equilíbrio Tarifário não resolve isso. Mais, o Fundo de Equilíbrio Tarifário esconde as ineficiências. Aquilo que se está a fazer é tirar de sistemas mais eficientes ou com mais lucro ou com maiores resultados para colocar em sistemas que potencialmente podem estar a ser subsidiados. E, portanto, aquilo que se está a fazer é esconder a diferença entre um pagador-utilizador para um contribuinte de impostos. E, portanto, num serviço sustentável, quem paga é o utilizador, num serviço subsidiado, quem paga é o contribuinte. E, portanto, quanto a nós, o equilíbrio tarifário não resolve o problema, resolve sim a verticalização e a fusão de sistemas, esses resolvem, porque conseguem apanhar com um único preço todos os municípios, sejam eles ricos ou pobres, e dentro dos municípios ricos ou pobres, tendo pessoas ricas ou pessoas pobres. Como cobrir o déficit tarifário? O déficit tarifário foi gerado contabilisticamente. Tem de acelerar.
Mostrador, já vai com 17 minutos.
Foi gerado, o déficit tarifário foi gerado contabilisticamente. Neste momento não representa um déficit como é o déficit da energia elétrica. Neste momento o déficit é um problema contabilístico. É diferente o problema das dívidas dos municípios. Há muitas maneiras de resolver. Uma é pelo desreconhecimento do déficit, ou seja, pôr o contador a zeros, sempre e quando o sistema seja sustentável. E, portanto, assim que o Governo atingir a sustentabilidade do sistema que pretende atingir, está em posição de pôr o contador a zeros e, a partir daí, não gerar mais déficit. E, portanto, em nossa opinião, o déficit tarifário é um problema contabilístico, não é um problema operacional, tem várias formas de resolver, todas elas devem ser estudadas e também já nos disponibilizámos para o fazer. Os problemas das dívidas dos municípios já falei. O Sr. Deputado falou também que a água é um bem essencial e que deve ser pública. A EPSA concorda. A água é um bem essencial e deve ser público, não deve ser privatizado. Ponto. Não deve ser privatizado. Ponto. quanto à entrada dos operadores, volto a dizer, entraremos naquilo a que formos chamados a entrar. Se for para tapar returas e meter alcatrão nas returas, podemos fazê-lo, e não sei porque é que isso tem de ser uma competência do Estado ou dos municípios. Se for para fazer atendimento ao público em lojas espalhadas pelo país, para atender pessoas, também podemos fazer, não sei porque é que isso tem de ser uma competência do Estado ou dos municípios. Se for para lubrificar bombas, mudar o óleo das bombas, fazer os empanques, mudar os rolamentos, também não sei porque é que isso tem de ser uma competência do Estado ou dos municípios, pode ser dos privados, e por conseguinte aquilo que vimos é a coexistência dos dois para aquilo que for melhor para o país. Nós, volto a dizer, estamos dispostos, seremos chamados para aquilo que o país quer entender que é melhor, mas somos sempre contra, e já disse várias vezes, à privatização. Seremos sempre contra a privatização. Não se deve, os ativos têm de ser públicos, a água é um bem essencial. O agravamento de preços, Sr. Deputado, não concordo, está aqui demonstrado, eu podia demonstrar mais outros slides que tenho, já falámos sobre eles, e portanto também não posso concordar que a abertura ao setor privado tenha resultado num aumento de preços. Eu sinceramente tenho aqui muito mais slides que mostram o contrário, ou seja, pelo contrário, o que tem resultado é numa sustentabilidade futura com um preço expurgado de ineficiências. O problema de Tavira, não conheço, não é uma concessão. O problema de Faro, peço desculpa, não conheço, não é uma concessão, é um sistema de gestão delegado em que o município tem 51% e o privado 49%, desconheço o contrato, a rentabilidade 15%, parece-me excessiva, não se concorre com rentabilidades nesta natureza, mas os sistemas multimunicipais têm uma rentabilidade garantida igual ao OT mais 3%. O ano passado as OTs estavam em 13%, as OTs mais 3% são 16%. Portanto, na fatura destes sistemas multimunicipais que estão ali em cima, a rentabilidade do Estado, ou dos sistemas multimunicipais, era 16%, a rentabilidade das águas do Voga foi menos de 7%. Os privados estão nisto, os privados pretendem ter um lucro, mas também sabem que estão num serviço público. Se quisessem ter mais lucro, não íamos vender água, íamos vender café, ou whisky, ou sumos, ou cerveja, ou vinho. Quanto aos aumentos de preços que se verificaram em Paris, de 260%, também tem muito a ver com a subsidiação. Repare que em Portugal ainda há 29 municípios que têm preço zero nos serviços de saneamento. Ora, na matemática, um preço zero, qualquer aumento, dá um aumento infinito de preço, mesmo que seja por um cêntimo. E, portanto, é natural que para fazer uns ajustamentos tarifários se vão verificar aumentos grandes em certos municípios onde é o contribuinte que está a pagar e não o utilizador. Infelizmente é natural. Agora, o que eu acho é que é muito mais justo se houver preços iguais para o país todo, seja em quatro bandas ou nas bandas que o Governo entender que devam ser. Peço desculpa, demorei mais tempo.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro Faria de Oliveira. Damos assim por encerrar. Foi naturalmente explícito nestas respostas. Agradecemos a sua presença mais uma vez e damos assim por encerrada esta audição. Pedi aos senhores deputados que se mantivessem na sala. Vamos fazer um curtíssimo intervalo para nos despedirmos do Sr. Engenheiro, porque a reunião vai continuar.
Muito obrigado a todos mais uma vez. Eu deixo isto, eu vou mandar tudo informaticamente. Estes documentos todos também.
Muito obrigado, estava ali no
presente. Muito obrigado.
Sr. Engenheiro, estão aqui os textos, que me deixem, não é? Que eu vou
distribuir. Eu vou mandar isto tudo em suporte informático.
Ah, então agradeci imenso aqui para os serviços, facilitava-nos a vida aqui ao Parlamento. Agradeço-lhe mais uma vez.
Muito obrigado.
E vamos retomar os nossos trabalhos.